Olá pessoal, tricologia.guru, e mais uma vez estamos aqui porque foi um boom. A visita da Marta, a entrevista da Marta no tricologia.guru bombou o nosso Instagram. Então assim pessoal, tive que chamá-la de volta porque tem uma série de dúvidas, as pessoas querem saber um pouco mais sobre a questão da nutrição capilar e, claro, também, né, como que é feita essa risca, né, que é aí o marcador, né, da queda de cabelo, e também elas querem entender um pouco sobre o folículo piloso. Mas isso nós vamos colocar depois na nossa página no Instagram, ok? tricologia.guru, ok? Lá vocês vão ter todas as informações, mas as demais eu vou pegar aqui agora com a minha querida Marta. Tudo bem, Marta? Mais
tudo
uma
bem,
vez
então,
aqui, veio me socorrer, sua linda.
Bom, o que acontece, né? Falaram tanto da risca, mas a mulher hoje, ela esquece que nós temos quedas sazonais.
Isso, exatamente. Né? Bem lembrado.
E a primavera. O que acontece na primavera, quando entra a primavera? A mulher, ela quer ser loira, magra e lisa, né?
É.
Então vem aquelas dietas restritivas.
Os padrões,
os,
né?
Os padrões, eu não quero, não posso comer isso, não como verde, não posso isso, não posso aquilo. E um monte de químicas nesse cabelo.
Certo.
Muito sol para pegar um bronze. Que não é meu caso, né? Vocês sabem que eu sou negra. Então, já não preciso desse bronze.
Certo.
Mas daí, quando chega o verão, nós queremos ir pra balada, né?
Sim.
Acabou, eu não quero mais dormir. Daí já estou mudando de novo meus padrões, né, de saúde. Eu não durmo, eu fico na balada, eu bebo. E a dieta é só saladinha. Daí tem aquela que é vegetariana, não come carne, não sei o que. Não quer não sei o que. Quando chega outono, cai tudo de novo. Sem contar,
exatamente,
sem
Marta,
contar que esquece da proteção dessa risca. Então, precisa se pensar em todas essas situações que ocorrem pré e pós quedas sazonais, que é outono e primavera. Mas, Tom, eu tenho uma pergunta que me deixa assim curiosa em saber como você, como cosmetólogo.
Ah.
Fala-se tanto da nutrição do cabelo. Bom, eu, como nutricionista, entendo que a nutrição, ela vem via corrente sanguínea, né?
Sim.
Que vai lá para o folículo piloso, como, sim, eu falei lá. O Tom vai mostrar lá no Instagram o que é o folículo piloso.
Ok.
E
não percam.
Essas máscaras de, vamos supor, a maionese.
Ai, Marta, boa pergunta.
Eu, como negra, sei que o cabelo precisa de hidratar, mas será que é maionese?
Pois é, Marta, né? Atualmente eu vejo umas coisas assim que eu já imagino aquela receita quando você olha para aquela cabeça e você vê um prato de salada. Porque assim, né? São as coisas mais absurdas. Bom, tá tendo, né, tá existindo aí uma grande confusão, né, do que é cosmético e do que é comestível. São coisas antagônicas, diferentes, né? Então, assim, vamos pensar em tamanho de molécula, né? Quanto menor uma molécula, maior a possibilidade de permeação. Ela vai penetrar muito mais quanto menor ela for, certo? Então, por exemplo, um óleo de coco comestível, ele é um óleo extremamente gordo, com moléculas absurdamente enormes, entendeu? Consequentemente, claro, você vai ter um sensorial tátil, né, de maciez, né, absurda nesse cabelo, ok? A grande questão é, até que ponto eu estou tratando ou eu estou só ocasionando uma oclusão, criando um filme, entendeu? Porque são coisas diferentes. A gente sabe que tudo que advém dos vegetais, então das ceras vegetais, o cabelo, ele tem uma grande afinidade com isso, entendeu? Agora, quando você vai para o mineral, o óleo de coco é um óleo vegetal, ok? Mas, de qualquer maneira, ele tem um peso molecular absurdo. E eu estou falando só dos óleos, mas assim, é maionese que a gente vê, aí vai a aveia, e vai o mel, e vai... E as coisas começam a ficar tão absurdas que outro dia eu vi uma receita com Nutella. Que é uma delícia, eu amo Nutella. Mas não no cabelo. Mas não no cabelo, entendeu? Então, assim, é aí que entra a questão do conhecimento, né? Do profissional, ele orientar a sua cliente, né? Do que realmente é verdade, do que realmente tem de profundidade e de conhecimento nessa questão, entendeu? Eu não estou dizendo que você não possa fazer uso de algumas coisas que estão no nosso dia a dia, a nível de alimentos, enfim. Mas não é tudo, né? Porque assim, maionese, gente, vocês podem imaginar o cheiro, a fragrância de uma maionese nos cabelos, né? E aí vai, então assim, a gente tem que separar as coisas, né? Comestível e cosmético, né? Existem profissionais que fabricaram, que criaram, né? O gênero alimentício, e existe o profissional, o químico, o cosmetólogo, que criou o cosmético, pensando nessas interações, na possibilidade de penetração, de tratamento, entendeu? Então, assim, quando você não tem esse entendimento, muitas vezes ou não vai servir para nada, ou vai te causar um problema, né? Na maioria das vezes, vai causar um problema, porque assim, você vai ter problema com alergia, o cabelo encebado, entendeu? Não vai estar tratando a fibra. Então tem que ter aí um discernimento, né?
Ótimo, então no meu cabelo afro, nada de maionese.
Não, de maneira alguma, muito pelo contrário. Eu falo que é um cabelo que precisa de muito amor, entendeu? Ele tem que ser muito bem cuidado, porque ao contrário do que todos pensam, né? É um cabelo extremamente sensível, né? Ele tem a aparência, né, de forte, mas na realidade ele não é. E acho, inclusive, que num outro momento, eu quero que você venha aqui justamente trazer essa possibilidade, não sei, dar um jeitinho na sua agenda, mas eu acho que você é uma pessoa extremamente indicada para isso, porque conforme a própria Marta disse, né, pessoal? Ela já foi cabeleireira. E assim, Marta, você cuidava também de cabelos afros ou era especialista em afros?
Muito pouco de afro. Na realidade, eu trabalhava com cabelo caucasiano e com prótese.
Caucasiano.
Com prótese capilar. O afro, eu vim descobrir o afro com a tricologia. Daí,
certo.
Para tudo, vamos começar a estudar tudo de novo, porque o afro é uma história à parte.
Sim, com certeza. Então, pessoal, assim, olha, não percam o nosso próximo podcast com a Marta, tricologia.guru, onde nós vamos conversar muito, discutir muito sobre os cabelos ondulados, crespos, afronegroides, assim chamado, né, mais cientificamente, né? E que agora eles são a coqueluche da moda. Quem está andando aí pela rua, vocês estão vendo aí os volumes de cabelos, black powers lindíssimos, entendeu? Cabelos extremamente armados, com muita cor, com muito brilho, né? Porque nesse cabelo a gente sabe que a presença do brilho é bem mais difícil, mas é possível, não é, Marta?
Como é possível?
É possível ter o cabelo cacheado, definido?
É possível.
É? Com muito volume ou com menos volume?
O volume já seria assim, é uma coisa genética.
Sim, mas se de repente a pessoa quiser, eu quero reduzir um pouco, é
reduzir
possível?
Reduzir um pouco do volume, sim, e aumentar o volume vai depender
também
do tratamento do dia a dia.
Certo.
Mas assim, no meu caso, quando vocês me virem com aquele cabelão, não é meu.
Não é seu.
Porque a minha genética não faz cabelão.
Certo, com certeza, ok. Então, pessoal, vocês não percam no nosso próximo podcast. Marta vai estar falando sobre os cabelos afros, os cabelos crespos e as formas de utilizar esses cabelos, de deixá-los lindos, maravilhosos e estar com tudo nessa moda magnífica que é do natural, é de você trazer a naturalidade dentro do seu visual, de você literalmente se amar, curtir aquilo que você tem, né? Respeitando aí, né, todas as fragilidades comuns a esse tipo de cabelo. Muito obrigado, pessoal. Então, não percam no nosso próximo podcast, Marta Veneciana e Cabelos Afros. Até mais!